Imagina só uma situação. Uma criança vive num abrigo desde bebê, mas para o Estado, oficialmente, ela simplesmente não existe. Sem certidão de nascimento, sem nome, sem direito a nada.
É a chamada invisibilidade civil. E é uma realidade muito mais dura e comum do que a gente pensa.
Pois é. E é sobre uma ferramenta legal, uma bem recente no Brasil, criada para lidar com esses casos extremos que a gente vai se aprofundar hoje.
Que é fundamental, porque o registro de nascimento é a porta de entrada para tudo, para a cidadania. Sem ele, a pessoa não se matricula na escola, não é atendida no posto de saúde, fica à margem.
Exatamente, é a base. E as nossas fontes aqui são trechos de uma norma, o provimento número 151, que funciona quase como um manual de instruções, né?
Isso, um manual para o judiciário.
Ele detalha como um juiz pode intervir para garantir o registro dessas crianças. O nosso objetivo, então, é destrinchar como essa engrenagem funciona e entender por que que ela é tão crucial.
E o ponto de partida, que eu acho que é a maior mudança aqui, é que a iniciativa não vem da família.
Certo.
Ela parte do próprio juiz.
A norma entra em ação quando o sistema percebe que houve uma falha grave, seja dos pais, da sociedade ou do próprio Estado. O foco é um só: a proteção da criança. Então, essa iniciativa do judiciário é o que muda o jogo. Não se espera mais a vítima bater na porta, o sistema vai ativamente arrombar essa porta por ela.
Uma ótima analogia.
Vamos começar então pelo gatilho, que está no artigo 495-A. Ele diz que a intervenção acontece quando se constata que a criança não tem registro por omissão, negligência, abuso ou falha do Estado. O exemplo clássico é esse mesmo do abrigo.
E nesse momento, o juiz da infância e da juventude entra em cena. Ele determina a expedição de um mandado direto para o cartório. É uma ordem, tipo, cria a existência legal dessa pessoa.
Mas não é tão direto assim, né? Antes disso, tem um passo fundamental,
Tem.
um cuidado essencial.
A consulta prévia. O juiz não pode só mandar registrar. Ele precisa primeiro consultar a CRC, a Central de Informações de Registro Civil.
Exatamente. E essa consulta é obrigatória e de âmbito nacional. O juiz precisa ter certeza absoluta de que não existe nenhum registro daquela pessoa em nenhum cartório do Brasil.
O que, se a gente parar para pensar, é muito mais que uma burocracia. Antigamente, uma busca dessa seria impossível.
Levaria anos. Hoje é uma consulta online. Então, a tecnologia aqui não está só digitalizando o processo. Ela está, na verdade, invertendo uma lógica. O Estado, que sempre perdia pessoas na papelada, agora usa a tecnologia para encontrar quem está perdido.
É a definição perfeita. É fascinante ver a tecnologia resolvendo um problema humano tão básico. E a CRC evita aquele pesadelo de criar uma duplicidade de registros.
Duas identidades para a mesma pessoa.
Imagina o caos jurídico. A centralização garante que a intervenção seja cirúrgica, sabe? Feita só quando não tem outra saída.
E depois da busca, confirmado que a pessoa realmente não existe no sistema, vem o mandado. A norma diz que ele tem que ser eletrônico, de preferência pela própria plataforma da CRC. Por que essa ênfase?
Agilidade e rastreabilidade. O meio eletrônico garante que a ordem chegue na hora. E mais importante, cria um registro de que ela foi recebida. Não tem desculpa. Isso pressiona o sistema. A ordem do juiz passa por cima de qualquer inércia. O direito da criança vem em primeiro, primeiríssimo lugar.
Ok, isso cobre o caso da criança no abrigo, que geralmente tem algum histórico. Mas e o cenário mais assustador? Um recém-nascido encontrado na rua, sem nada, um vazio total de informações.
É, essa é a vulnerabilidade máxima. E a norma tem um artigo específico para isso, o 495B.
Certo.
Quando não se sabe nada, nome, filiação, data. A lei proíbe o registro imediato. Antes precisa ser criado um documento, o termo circunstanciado.
Que é como se fosse um dossiê inicial da vida daquela pessoa, então.
Exato. A norma até lista o que precisa ter: data e local aproximados do nascimento. Idade aparente, sinais, tipo, cicatrizes, marcas, e até os objetos que foram encontrados com a criança. É quase um trabalho de detetive, uma perícia. O objetivo é construir a primeira página da história de alguém que não tem nenhuma. Cada detalhe, por menor que seja, um pedaço de pano, a forma como estava enrolada, tudo isso passa a compor a história oficial dela.
Mas essa ideia de trabalho de detetive, na prática, não corre o risco de ser um pouco romantizada? Quer dizer, com a sobrecarga do sistema, essa investigação é mesmo aprofundada ou vira só um formulário para cumprir tabela?
É uma pergunta excelente. O risco existe, claro, mas a intenção da norma é justamente forçar o sistema a não tratar esses casos como um número. Ao exigir a descrição de sinais característicos, ela obriga o agente público a
individualizar.
Isso. Pode não ser uma investigação de filme, mas impede que a criança seja registrada com informações genéricas. É uma tentativa de resgatar o máximo de dignidade possível desde o ponto zero.
Entendi. É um mecanismo para forçar o olhar individual. E isso nos leva à parte talvez mais delicada, a escolha do nome. Como um juiz decide algo tão pessoal?
A lei dá um guia bem detalhado para isso não virar uma loteria. O artigo 495C fala das diligências, das investigações que o juiz precisa fazer antes.
E a primeira é investigar mesmo. Buscar pistas, consultar bancos de dados da polícia, de pessoas desaparecidas e até bancos de dados genéticos?
Sempre. A busca pela família biológica continua sendo prioridade. O registro é para garantir direitos imediatos, mas não encerra a busca pela origem.
Uhum.
Mas o ponto mais impactante desse artigo para mim é outro.
Ouvir a criança.
Exatamente. Se a criança ou o adolescente pudesse expressar, de qualquer forma, ela tem o direito de ser ouvida, de dizer qual nome usa ou pelo qual se identifica. E isso, olha, é revolucionário.
É muito forte.
A lei está dizendo que mesmo uma criança sem existência legal tem mais direito de definir o próprio nome do que o Estado. A autoidentificação dela vem antes da burocracia.
Porque ela pode ter um nome no abrigo, um apelido que já é parte de quem ela é. Ignorar isso seria outra violência.
Precisamente. O Estado não está impondo uma identidade, está reconhecendo uma que já existe. É o ponto máximo de respeito no processo.
Certo. Mas e se a criança for muito pequena? Ou se não tiver um nome pelo qual se identifica? Aí a bola fica toda com o juiz. O que pode e o que não pode.
Aí entra o artigo 495D com as regras práticas. Primeiro, o que pode? Nomes comuns no Brasil, o que a lei chama de onomástica brasileira.
Para evitar nomes exóticos, imagino.
Isso. E para os sobrenomes, a orientação é curiosa. Que tenham relação com as circunstâncias locais ou históricas do fato. Como assim? Me dá um exemplo.
Se a criança foi encontrada na Rua das Laranjeiras, por exemplo, o juiz poderia dar o sobrenome Laranjeiras. Ou numa cidade histórica, como Ouro Preto, poderia ser Preto.
A ideia é criar um vínculo, uma raiz, mesmo que simbólica.
Uma âncora de identidade. Interessante. E a norma também fala para evitar criar homônimos.
Uhum.
E, claro, dar preferência ao nome que a criança já usa. Agora, a lista do que não pode é talvez ainda mais reveladora. Proibido dar nomes que exponham a pessoa ao ridículo.
O que parece óbvio, mas...
necessário.
Com certeza, mas o ponto seguinte é mais profundo. É proibido usar nomes que revelem a origem do registro. Nada de recém-nascido encontrado ou algo que denuncie o abandono. Isso é fundamental. Seria como tatuar um estigma na certidão de nascimento. O documento tem que ser um ponto de partida, não a lembrança perpétua de um trauma.
A origem faz parte da história, mas não precisa ser o rótulo oficial para a vida toda.
Exato.
A lei também proíbe nomes de pessoas famosas, tipo políticos ou artistas. Por quê?
Para proteger a criança de uma carga que não é dela. Imagina ser batizado com o nome de um político super controverso. A sua identidade fica para sempre atrelada àquela figura pública. Não é justo. O objetivo é dar um nome, não um fardo.
Faz todo sentido. É dar um nome, não um rótulo. Bom, com tudo investigado, nome escolhido, o juiz emite o mandado. O cartório faz o registro. E aí? Como se garante que o ciclo se feche?
Aí entra a última etapa, o artigo 495E, que é um mecanismo de controle. Depois do registro, o oficial do cartório tem 5 dias úteis para enviar a certidão de nascimento por meio eletrônico, de volta para o juiz.
E se não cumprir o prazo?
Pode sofrer uma sanção disciplinar, a menos que tenha uma boa justificativa, claro. Esse artigo fecha o ciclo. Garante que a decisão do juiz não se perca na burocracia e que o documento chegue logo aos autos do processo.
Entendi.
É a garantia de que o direito não foi só declarado, foi efetivado.
Então, se a gente amarrar tudo isso, a gente sai de uma invisibilidade total, passa por uma investigação da identidade, pela escolha cuidadosa de um nome, e chega na emissão do documento com um controle para garantir a entrega.
No fim das contas, o que isso significa é que o sistema de justiça criou uma via expressa para a dignidade. É um esforço para reparar uma falha social gravíssima, sabe? Ir atrás de quem foi deixado para trás.
Não é só papelada.
Não mesmo. É garantir que cada criança tenha uma história que possa ser contada, começando pelo próprio nome. É a materialização do princípio da dignidade da pessoa humana.
É a lei reconhecendo que ter um nome não é um favor. É o direito mais básico que existe. E isso me deixa com uma reflexão final. A norma se esforça muito para que o nome não revele a origem, para evitar o estigma. Um passo crucial. Mas, e depois? Ao longo da vida, como a gente, como sociedade, garante que a história de origem de uma pessoa não a defina negativamente, mas sim fortaleça a sua resiliência? A certidão é o começo, mas e os próximos passos?